senhor está dizendo é o Charles Cooper?
O Charles Cooper.
Isso.
Agora...
É só sempre um lado ou outro, né?
Depende do que seja o lado. Depende se o lado é o quê? O lado é um angstrom ou o lado é mil angstrons. Mil angstrons numa amostra finita é uma coisa muito pequena. São 10 a menos 7 metros.
Ou seja, eu lanço um foto que eu já vi e fica sempre...
É, mas é uma fotografia ampliada, né? A correlação entre elétrons do par de Cooper, ela chega a ser da... Você pode ter supercondutores em que a distância pode ser da parte de mil angstrons.
Ah, você está tentando falar que mil angstrons é muita coisa para...
Claro. Mil angstrons, mil angstrons são 10 a menos 7 metros. O comprimento de onda de ponta do elétron é 10 a menos 13 metros. Você tem 6 ordens de grandeza aí. Muita coisa.
Quase
do outro lado da Lua. É, quase do outro lado da Lua, exatamente. Com 300 mil quilômetros, né? Então, são 10 a 5, né? Então, a gente formou esses pares condensados. E aí, quem é que está atraindo? Se um elétron se juntou com o outro para formar um par, então pode ser que tenha um escalar entrando no jogo. O escalar, a tendência do escalar é ligar, mesmo que as cargas tenham o mesmo sinal. Então, um setor escalar no eletromagnetismo, ele pode começar a criar uma interação eletromagnética atrativa. Agora, a pergunta é, será que no supercondutor é o setor de spin zero do fóton? Porque no elétron, na supercondutividade, os elétrons não são relativísticos. As velocidades são na faixa de C sobre 150. Então, C sobre 150 dá um fator gama muito pequeno. Né? V2 sobre C2 é 10 a menos 4. Então, o efeito não é tão relativístico assim. Então, pode ser que tenha um outro tipo de campo escalar que faz com que elétron atraia elétron e compense a repulsão eletromagnética. Que campo escalar pode ser esse? Podem ser, por exemplo, fônons. Que a rede, quer dizer, os elétrons no passeio, eles interagem com a rede. A rede, ela vibra, ela tem modos vibracionais. Os quantas de vibração da rede são os fônons. E esses fônons se acoplam com os elétrons. Então, são esses fônons que podem fazer com que os elétrons se atraiam e o fóton faz com que eles se repilam. E aí, no final do dia, eles acabam por se atraindo, certo? Então, um pouco que está em jogo é isso. Bom, vamos chegar no mesmo dia essa tarefa para vocês pensarem. Então.
Não, agora, isso que o senhor falou, isso aí é efeito Casimiro?
Não, isso é interação de elétrons com fóton. Isso é efeito elétrico, interação eletromagnética. Não tem flutuação do vácuo. O efeito Casimiro é a flutuação do vácuo. É uma coisa mais quântica, você precisa de muito mais energia para poder ter acesso. Num supercondutor você não consegue ter acesso dessa forma. Então, vamos colocar o seguinte, suponhamos que esse potencial aqui, então como a gente fez, o potencial A, ele gera o campo E, ele gera o campo B. Então a onda eletromagnética, ela tem aí. Então é o seguinte, suponhamos que eu pegue agora, eu tenho, estou mudando a notação aqui, né? Agora o A e o B aqui são os dois campos. Eu vou fazer o seguinte, em vez de chamar de A e B, eu vou chamar de X e Y. Tem dois campos vetoriais. X e Y, estou dizendo. Para não confundir com A, com eletromagnetismo, B, com campo magnético, vamos chamar X e Y. Então, eu posso construir esse campo aqui, eu posso tirar rotacional, esse campo aqui eu posso tirar rotacional, posso tirar divergência. Então, por exemplo, no caso do campo do Φ, eu sou obrigado a tirar gradiente de Φ. Então, gradiente de Φ, né, ele gera um vetor. Então, ele vai ter necessariamente um vetor. Então, eu escrevo, né? Agora, aqui eu posso pegar o rotacional, X, posso pegar a divergência de X também. Posso pegar o rotacional, a mesma coisa para Y, posso pegar o rotacional de Y e posso pegar a divergência de Y, vale para X, vale para Y. Além disso, eu posso ter dependências temporais, como eu tenho dA, dt. Então a questão é, posso pensar o seguinte, a partir desses dois vetores, eu posso construir outras categorias. Eu posso construir grandezas vetoriais ou grandezas escalares, partindo do x e do y. Então, por exemplo, vamos supor que eu faça essa coisa. Por que que eu vamos tentar ver se a gente entende por que que a gente faz isso. Suponho que eu construa um E pequeno, para não ficar confundido com um E grande do eletromagnetismo. Suponhamos que eu pegue esse E. Esse E pequeno. E que eu vou fazer exatamente como a gente pensa no caso do eletromagnetismo. Eu vou pegar uma derivada temporal, por exemplo, que isso aqui seja uma derivada temporal do x. Se eu pegar isso aqui. E, vamos dizer, já... Bom, vamos deixar assim. E os dois juntos. pegar, eu poderia agora construir um objeto. Desse tipo, vamos pensar uma coisa desse tipo assim. Poderia, claro, aqui nada me impede, tá bem? Eu vou colocar, por exemplo, um rotacional de Y. Então, eu poderia construir, a partir desses dois vetores, eu posso construir uma grandeza escalar, pode ser essa aqui, posso construir uma grandeza vetorial em função desses potenciais, tá bom? E aí eu poderia pensar o seguinte, suponhamos que eu construa uma família, vamos ver se isso aqui pode ser interessante, uma família de dois campos agora, onde eu tenho um campo E vetorial e um campo B escalar. E aí, claro, para um vetor eu preciso tirar a divergência dele, então eu preciso dessa equação tipo máximo e preciso dessa equação aqui também tipo máximo. Então, no vetor eu posso tirar a divergência rotacional. No vetor eu tiro grande parte. Então eu teria que escrever. Se eu construir aqui, vamos tentar, na próxima aula eu vou elucidar melhor essa discussão aqui. Mas eu quero construir uma família, posso construir a partir desses campos, uma família de campo elétrico e B. Posso construir um campo elétrico, vamos dizer, um objeto tipo elétrico, escala vetorial, mas um objeto de natureza, que é tipo magnética, mas que é um escalar. Então eu posso construir um campo escalar e um campo vetorial a partir dos dois potenciais vetoriais. Essa que é a colocação que eu quero colocar para isso eu quero colocar para vocês, tá? Bom, e aí eu posso perguntar, o que é que eu posso fazer aqui? Então, vamos pensar o seguinte, essa divergência desse campo aqui, está ligado, tem uma a divergência desse objeto aqui é zero. Divergência rotacional é zero. Mas aqui aparece uma divergência de x. Então, eu poderia pensar aqui o seguinte, eu poderia... Então, vou fazer aqui o seguinte, desculpa, vou colocar aqui a divergência de x. Vou colocar isso aqui. Mas a divergência de x, DDT da divergência de x, no fundo é o DDT do B. Então, eu teria um tipo, lei de Faraday, lei disso aqui. A divergência desse campo, da divergência do rotacional, que é zero. Fica a divergência de x. Mas a divergência de x é B, então fica menos DDT. Então, a divergência de E é menos DDT. Então, o campo B... A dependência temporal dele começa a ser fonte da divergência do campo elétrico. Esse campo aqui, rotacional, no caso estático, isso aqui é zero, né? Então vamos pensar aqui que eu poderia ter o rotacional, então eu pegaria o rotacional do campo E e pegaria isso aqui, não é zero. Então eu digo, se isso aqui no caso estático não é zero, eu posso imaginar que isso aqui seja, sei lá, uma corrente. Aí sobrevive no caso estático. E aí agora o gradiente de B. Esse campo aqui tem gradiente. Então, esse campo aqui, eu devo ter alguma coisa aqui. Se eu tenho uma corrente de matéria aqui, eu devo ter que ter uma outra, eu devo ter alguma outra fonte de matéria para poder ter um princípio de conservação. Da mesma forma que eu tenho conservação da carga com a corrente, uma lei de continuidade. Eu deveria ter que ter uma lei de continuidade, porque senão eu teria matéria aqui, esse campo se relaciona com esse, e esse aqui fica sem matéria. Então eu boto aqui, vamos dizer, uma outra fonte, que é um vetor. E agora, a pergunta é, se esse campo, a parte temporal dele, gera esse, eu esperaria que talvez esse campo também gerasse esse. Então seria razoável se eu colocasse aqui, sei lá, uma constante, que eu não sei o que é, e aqui um dr. Então, por essas bases, assim, muito heurísticas, vocês podem tentar outras possibilidades. Eu estou tentando essa. Por bases bastante heurísticas, eu posso construir esse sistema aqui. Um sistema de dois campos, onde tem um campo vetorial e um campo escalar. Esses campos aqui se propagam, ou têm origem nessas correntes. Não tem carga aqui, vocês estão vendo que não tem carga. Isso aí, tá, mais ou menos faz sentido, porque eu agora tenho a superfície, o que eu tenho agora é a superfície. Então, não tem nenhuma grandeza escalar a carga, é uma grandeza que no referencial de repouso, ela está parada na escala, eu não consigo, a corda, né? Ela vai estar sempre gerando uma superfície. Então, é razoável que eu não tenha uma componente escalar de carga. Tem duas correntes gerando campo. Tem um campo que é construído à base de corrente. E aí, daqui, claro, eu posso ver se eu consigo construir, tirando divergência disso aqui e tirando DDT disso aqui, eu posso construir um princípio de,
essa,
princípio de observação.
Qual é? Essa última seria como se fosse a continuidade.
Isso. Seria como se fosse a corrente de deslocamento e aqui uma outra corrente que gera o gradiente desse campo. Então, estou colocando esse sistema para vocês. Então, vamos trabalhar em cima desse sistema na próxima aula, ver que eletromagnetismo, isso aqui na verdade, na nossa lista aí, seria esse eletromagnetismo que está aqui, chamado eletromagnetismo de Calbe-Ramon. É o que vai descrever o que o Dora está falando, fotoescalar. Então, dessa forma, nós vamos ver que tem um escalar aparecendo. Por que que o escalar vai aparecer? Eu tenho dois vetores. X e Y. Mas no fim do dia, isso aí está descrevendo um objeto escalar. O caráter vetorial desaparece. A física, a dinâmica dessas equações, ela converte vetores em escalares. Como é que eu posso converter? Como é que eu posso dizer que eu tenho vetores se na verdade eu tenho escalares? Todo mundo sabe que se um vetor ele é o gradiente de um escalar, na verdade, esse vetor tem rotacional nulo. Então, se ele tem rotacional nulo, ele não tem parte transversa. Então, um vetor que tem rotacional nulo, necessariamente, ele é longitudinal. Ele não tem parte transversa. Né? O rotacional, ele faz ele ter uma parte transversa. Então, ele tem 2 graus de liberdade ortogonais à direção de propagação. Mas se ele tem rotacional nulo, significa, se eu fizer a transformada de Fourier disso, isso aqui acaba e então, esse vetor, ele se propaga sempre em direção do próprio movimento. Então, um rotacional nulo significa que o vetor está indo na direção do movimento. E a divergência nula significa que o campo se propaga ortogonalmente em direção. Se o campo tem direção, a propagação na direção K e o campo tem divergência nula, ele é ortogonal à direção de propagação. O que acontece com as equações de Marx? Divergência de E é igual a zero. Então, E é ortogonal a K. Nesse caso aqui, o que pode acontecer para o campo é ele ser longitudinal. Ou seja, essa radiação ela pode estar se propagando na direção do próprio movimento. Quer dizer, o campo E ou o campo B ele está direcionado com a onda na direção que ela se propaga. Vamos discutir essa questão.
No fundo, o senhor está discutindo uma terceira polarização do fóton.
Não, não seria nem uma terceira polarização do fóton, seria um fóton escalar. O fóton ele não tem espírito. Ele é uma partícula, ele não tem polarização. É uma partícula sem orientação. O que é isso? Que física é essa? Não, certamente não é a física de Maxwell. Estou colocando para vocês. Isso aí deve estar ligado a alguma coisa que descreva a interação entre objetos estendidos. É uma outra física, mas que tem um protótipo tipo Maxwell. É isso que eu estou querendo colocar. Então, na próxima aula, nós vamos discutir isso aí um pouquinho melhor, tá bom? Então, eu deixei essas tarefinhas para vocês, que podem ir trabalhando nisso. Sábado não é aula nova. Quem quiser vir à aula de sábado, que eu vou fazer aula. Quem aqui já estudou relatividade especial e formalismo do espaço de Newton? Quem conhece bem formalismo de Newton? Não precisa realmente ter. Nessa próxima aula eu vou explicar como é que a gente constrói o espaço de Minkowski, a construção do espaço de Minkowski, vamos tirar do espaço de Minkowski o grupo de Lorentz, para quem não conhece. E aí nós vamos ver por que que o grupo de Lorentz ele gera para nós essas representações que nós chamamos de tensores.
Que horas?
Ah, vai ser no sábado às 11 horas, aqui, às 11 da manhã.
Você vai falar de teoria do grupo? Tá?
Vou falar tá? Do espaço de Minkowski e do grupo de Lorentz associado, a gente vê se faz uma discussão que ganha tempo aqui, porque aí eu quero ver se na aula eu já sufro essa dificuldade que às vezes o estudante tem com o espaço de Minkowski, tá bom?
Só te uma coisa, eu não tenho ideia por que o fato de ser uma superfície vai ter
2 vetores. O fato de ser superfície, vamos colocar assim, a superfície é associada a 2 vetores. Então, se na essência você tem 2 potenciais de natureza, você espera que esses campos sejam onda que você está. E aí, uma equação de onda, ela varia cada vertiente do vetor, dá uma mexida no outro e detona. Então você não deve
propagar aquela velocidade na superfície. Só na superfície. Tá, e por que, que isso me impede de ter uma coisa escalar? Eu não poderia ter também?
Aí, se você for olhar a relatividade, não. Você vê que você pode conseguir um vetor com escalar e um vetor com escalar. Mas isso vai dar uma física completamente diferente de você ter dois vetores. Então a pergunta é se não é que seja a única possibilidade, mas a questão que eu faço é dois vetores sozinhos podem construir uma estrutura relativamente escalar. A resposta é sim, podem. Se podem, vamos ver que física a gente pode tirar de dois
vetores.
Pega um referencial, faz uma transformação de elíptica e continua com dois vetores. Então gera escalar, isso é possível, tá certo? Agora, se você coloca um vetor, puxa um escalar, outro vetor, puxa outro escalar, isso é possível também, mas aí você pode ficar confuso, você estaria fazendo como se fosse um eletromagnetismo com dois pontos. Isso é
pode ver o vetor de puxar.